Bem-vindo ao Copcast! No episódio de hoje, você vai ver que escrever copy não é só sentar a bunda na cadeira e escrever. A gente precisa aprender a se relacionar com profissionais de outras áreas. É por isso que hoje, nesse episódio, nós temos aqui a Leila Scheck. Ela é a líder de arte da SB Copy, tudo que envolve design e vídeo. E ela vai ensinar pra gente como ter um ótimo relacionamento com a equipe de arte para enriquecer ainda mais e potencializar ainda mais a sua copy. Então, vamos ver agora como isso acontece na prática.
Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Copcast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tenho aqui comigo Rafinha Switch.
Opa! Fala, Nath! Fala, pessoal!
Fala, Rafinha! Robson Bernardes!
Fala, Nath, pessoal, beleza?
Fala, Ró! E Liliane Moraes!
Oi, galera! Oi, Nath!
Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui e não tem ideia do que a Lili tá fazendo, então eu peço que volte no episódio anterior, onde a gente fez toda a apresentação contando a história de mudança de carreira da Lili, o que ela fez pra chegar até aqui junto com o nosso time. Só que não acabou, não! A gente tem uma grande novidade, ó. Parte da segunda temporada do Copcast é novidades pra você todo o episódio. E conforme prometido no episódio anterior, a gente vai trazer um pouco mais do nosso mundo, do bastidor dentro da SB Copy, aqui pro Copcast. Então hoje tem a honra de apresentar uma convidada super especial. Ela é a líder da nossa equipe de arte, ela que manda lá em tudo que sai de design e vídeo, tudo que você vê de anúncio, de página de vendas, Instagram, enfim, todo contato que você tem visual, não só da SB Copy, mas dos nossos clientes também, a grande maioria deles, a Leila tá lá por trás. Então, Leila Scheck, seja muito bem-vinda ao Copcast.
Obrigada, Nath! Muito obrigada, pessoal do Copcast! Vamos aí fazer um episódio massa pra todos.
Bom, vocês já viram que a Leila, ela tem uma personalidade muito forte, ela já chega chegando, então ela já tá em casa, né? A gente não vai ter problema nenhum. Agora, eu queria explicar um pouquinho mais por que a gente chamou a Leila aqui pra ficar com a gente, né? A gente percebeu que tem muitas dúvidas, né? As pessoas chegam ali e falam assim, ah não, ser copywriter é chegar, é sentar a bunda na cadeira e escrever. Só que é muito mais do que isso, né? Se você quer fazer um vídeo, né, uma copy pra um vídeo, uma copy pra um anúncio, você vai ter que se relacionar com uma pessoa de arte, né? Uma pessoa que tá ali vendo a parte de vídeo, uma pessoa que tá vendo a parte de design. E o que a gente notou? Antes na SB Copy, a gente não tinha essa área. Então a gente sentia uma certa deficiência, vamos dizer assim, de comunicação, né, nos resultados que a gente tinha. Porque, pô, a gente como copywriter, né, a gente escreve, a gente quer ver brilhar aquele script, né? A gente quer ver o resultado final, né, ele encorpar. Então, para que isso aconteça, é muito importante a gente ter uma boa relação, né, um bom relacionamento com a equipe de arte. Então, é justamente disso que a gente vai tratar hoje. Como que a gente pode, vamos dizer assim, unir esses dois mundos, né, fazer um casamento perfeito entre copy e arte. Então, fica aqui com a gente, que hoje o Copcast promete. Antes de começar o nosso episódio, eu quero chamar aqui o Robson Bernardes, que agora é a hora do Curiosidades Aleatórias.
Roda a vinheta!
Hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade que foi uma pesquisa que ela foi feita na Universidade de Chicago pelo Ed O'Brien. Eles pegaram 52 estudantes e separaram todos eles, os 52. E foi pedido para que eles comessem, né, experimentassem 5 chocolates, sem saber o que seriam 5. E aí os sabores dos chocolates eram ao leite, amargo, caramelo, creme e amêndoas. Primeiro para um foi o leite, o primeiro para outro foi o amargo e por aí vai. Eles falaram para os alunos o seguinte: esse aqui é o seu último chocolate. Ao invés de falar que esse é o próximo chocolate, tá? Então, quando eles falaram que era esse é o último chocolate, tá? Todos os últimos chocolates experimentados teve a votação que foi o melhor. Cada um foi diferente um do outro. Cada sabor foi diferente um do outro. Muito louco isso, mas calma que ainda não acabou, tá? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Sempre a última, no caso aqui foi o chocolate, sempre o último chocolate teve o melhor sabor eleito pelos alunos. Outra coisa também, que independente do chocolate apresentado, né? Isso tem a ver com escassez, porque tem uma frase antes de entregar o chocolate. Tó, esse é o seu último chocolate e não o seu próximo chocolate. O primeiro ele dava, ó, esse é seu próximo chocolate. Chegou no quinto, esse é seu último chocolate.
Pensem aí como vocês podem usar na copy esse recurso, né? Dá pra você pirar muito com essa coisa só de mudar uma palavra, né, gente? É incrível. Tem outros testes que eu lembrei, que era tipo também do de qual biscoito que é o melhor. Eles botam duas caixas e uma tá lotada, é o mesmo biscoito, e a outra tá mais vazia. Aí a pessoa prova o biscoito e tem menos. Ah, é muito bom, bota, né, que tem mais. É, mais ou menos, é o mesmo biscoito. Mas ela fala que o mais gostoso é aquele que tinha na caixa, que tem menos. Porque dá essa impressão, tipo, que aquele foi o mais cogitado, aquele tá pra acabar, então ele é o melhor, né? Então é muito legal, cara, é incrível. Gente, então, pra começar, eu já queria jogar aqui, vamos martelar a Leila, aproveitar a presença dela hoje aqui no episódio, martelar ela de perguntas, né? Uma curiosidade que eu tenho, Leila, é assim, como eu sei que você já trabalha muitos e muitos anos nesse mercado, né? Eu queria saber também a sua percepção, porque pra gente como copywriter, ter um bom relacionamento com a equipe de vídeo ajudou muito a gente no sentido de conseguir passar as nossas ideias, concretizar, entendeu? Porque um texto é um texto, tá ali no papel, certo? Na hora que ele vai para uma página de vendas, na hora que ele vai para um vídeo de vendas, para um anúncio, qualquer formato que a gente faz, é uma outra sensação, né? Quem sabe aí, né, gente? A gente sente isso, né? A gente sabe quando uma copy nossa foi valorizada dentro de uma equipe de arte, ou quando a gente fala, puxa, eu fiz esse trabalhão, fiquei horas aqui, e de repente, quando a gente vê o resultado final na parte de arte, às vezes tem aquela sensação que meio broxante, assim, que morreu na praia, né? Então, pra gente ter equipe de arte aqui, esse desenvolvimento foi muito positivo para que a equipe de arte possa realmente retratar aquela emoção, aquela mensagem que a gente quer passar, né? Então, isso pra mim é incrível. Mas eu queria saber do seu ponto de vista, Leila, como que é pra você? Como que foi a sua experiência aqui na SB Copy com esse relacionamento entre copy e arte?
Então, Nath, quando eu entrei na SB Copy, né? Primeiramente, vou lá de novo. Quando eu entrei na SB Copy, um ano e pouco atrás, a relação que tinha entre copy e design, vídeo, eu sou mais de vídeo, né? Só pra galera entender um pouco mais. Peraí que eu vou tossir. Então, eu sou da área de vídeo, né? Entrei como filmmaker da SB Copy. E quando eu entrei, não tinha uma área pra isso. E não existia essa relação mais próxima de copy com vídeo, que é o que acontece muito no marketing digital, né? A pessoa normalmente, o copywriter vai lá, faz um script e usa o filmmaker, usa o cinegrafista, o editor, como uma peça operacional para realizar o que ele pensou. E a partir do momento que aqui na SB Copy a gente começou a aproximar mais isso, se eu não me engano, na época foi no IC, que é a Inteligência Criativa, que era um encontro de copywriters, né? Um espaço criativo ali para os copywriters pensarem e tudo mais. A Nath, que liderava, né, esse encontro, me chamou. E foi aí que a gente começou a casar mais vídeo com copy, né? E a gente vê uma diferença gigantesca quando a pessoa que faz o vídeo... Na época era vídeo só que eu fazia, mas isso vale também para design. Mas quando a pessoa que faz a parte de imagem também faz parte da estratégia, então contribui para a estratégia e entende para onde aquele material está indo, qual o propósito daquilo, e isso começa a ficar muito alinhado, assim, até hoje a gente se alinha cada vez mais e mais e mais e mais, mas é assim, um buraco sem fundo, quanto a gente pode cada vez mais usar copy no vídeo e vice-versa, né?
Só um ponto que você abordou agora, Leila, que faz todo sentido, que, por exemplo, se a gente quiser fazer uma copy de uma consultoria premium, por exemplo, e aí passa pra arte sem ter essa conexão, aí usa cores que não tem nada a ver ou um formato que não fica nada a ver pra comunicar com essa audiência premium, e aí tem um resultado desastroso, né? Então é muito importante essa conexão e entender a estratégia dos dois lados, né?
Você se aproximar do filmmaker, né, do designer, ele dá esse impacto, né? Na minha experiência como editora, eu editar um vídeo sem saber para onde ele tá indo já é um absurdo. Mas quando você tá num mercado tipo comercial para TV, esse tipo de coisa, faz parte do processo, tem uma hierarquia gigante. No mercado digital, não precisa ser assim. Então a gente tem essa cultura de trabalho, né, de ter hierarquias no cinema, na publicidade, só que o mercado digital ele permite uma aproximação desse profissional dentro da estratégia, e isso é fundamental, porque a gente consegue brincar com várias coisas. Dentro do ambiente digital a gente consegue fazer comparativos entre um anúncio e outro, entre uma página e outra, e isso acaba ficando cada vez mais alinhado, assim. Por isso que eu falo que é um buraco sem fundo. A gente cada hora descobre uma coisa, tipo, ó, essa cor... deu certo, esse layout deu certo, esse não deu, Enfim, a gente, né, é um buraco sem fundo mesmo.
Até na própria participação da gravação, né? Por exemplo, se for pra um canal de YouTube e que a personalidade da pessoa que tá gravando é uma coisa bem despojada, bem alegre, bem divertida, e naquele dia talvez ela não esteja tanto assim, mas a equipe de vídeo conhece ela e sabe da estratégia, tem que dar uns toques, né? Ó, faz assim, você sempre fala isso, você esqueceu hoje, de repente... Então, comunica muito. Agora, se é uma pessoa diferente, não conhece, nunca viu, fica aquela coisa meio quadradona, assim, né? Não tem aquela comunicação. Realmente, uma mão de via dupla, né?
É, o que eu acho muito legal é essa sensibilidade desse relacionamento, tipo, de ver que quando a gente passa uma demanda, né, pra equipe de arte, a gente pode falar, evocar aquilo que a gente quer. É como se... Como que eu posso dizer? É como se a gente adicionasse...
Tangibilizar, né?
É, tangibilizar e acrescentar da mais força, né? Porque, assim, é muito diferente quando você é específico no que você quer. Você, imagina, você escreve uma cópia, você fala, meu, Leila, o objetivo nessa cópia é isso. Nesse momento aqui, eu penso que eu quero impactar, eu quero incomodar a dor da pessoa. Pô, Leila pode falar assim, cara, quero incomodar. Peraí, tem tais cores que vão ajudar a potencializar esse sentimento, né?
Eu posso dar um exemplo, Nath?
Pode.
Desculpa te cortar. Mas um exemplo que acho que foi bem no começo, quando a gente começou a ter essa consciência na SB Cop, a gente gravou um vídeo de vendas o ano passado, inclusive acho que foi até pro copywriter profissional. E em determinado ponto, o Rafa falou pra mim, essa parte é importante. É importante que a pessoa entenda o que eu tô falando pra ela, entendeu? É uma frase que... Ela é diferente das outras frases que eu falei até agora. É uma frase que vai virar para eu fazer uma oferta, para eu fazer alguma coisa do tipo. Sabendo dessa informação, na edição eu consigo dar um zoom in, eu consigo fazer uma coisa mais em conexão com o olho do Rafa. Eu percebo na captação se o Rafa tá olhando diretamente para a câmera ou não. E se ele não tiver, se eu não tiver, eu consigo dar esse toque para ele, exato, música... Enfim, eu tendo essa consciência, muda completamente. Uma coisa que você ganha muito tendo uma proximidade, principalmente agora com o filmmaker, né? Enfim, editor, cinegrafista, que seja. Seja próximo, inclusive, pessoal. Vou deixar reforçar isso. Seja brother do seu filmmaker. Porque é a sua cara que vai estar lá. É a cara do seu expert. É a cara do seu expert que vai estar lá. Então, se você não ser próximo, isso reflete no trabalho e não tem como, entendeu?
Então, e mais voltando... do que isso... Leila, bem legal isso que você falou dessa informação do Rafa, né? Do vídeo de vendas que você estava gravando. Queria até que você contasse, claro, se você lembrar, tá? Um pouco mais de detalhes na seguinte situação. Imagina que, assim, chega a copy pro Rafa gravar, só que às vezes não passa por você, não tem um briefing ali para você de como que é a gravação. Como que seria se ninguém tivesse falado para você... Essa parte, que essa é uma parte importante, o que você acha que iria acontecer na gravação, assim?
Na verdade, eu acho que não ia perder, eu acho que ia deixar de ganhar. É aquilo que eu falei, o audiovisual, ele tem uma cultura de trabalho hierárquica. Então, é diretor, a gente vem dessa cultura, é diretor, depois não sei quem, assistente, é uma porrada de gente. E é normal, nesse ambiente, cada um se enquadrar num trabalho. E o cara que tá editando não dá pitaco no que o cara tá gravando, o roteirista, tipo, enfim, não existe uma interação, mas é mínima, entendeu? E isso é uma cultura de trabalho que é muito presente no audiovisual e que tá se quebrando demais com o mercado digital, exatamente por essa possibilidade, né, da gente conseguir entender o que se passa, saber pra onde vai. Eu vou te dar um exemplo, assim, ó, se você tá gravando um comercial que vai pra Globo, da Coca-Cola, você nunca vai saber em que momento do vídeo que você editou a pessoa parou de assistir, trocou de canal. Você não consegue ter essa informação, sabe? Então, quem vai ter essa informação é a pessoa de mídia dentro de uma agência de publicidade. Então, tá muito distante de um editor ter essa informação. A partir do momento que o editor tem essa informação, por exemplo, ele sabe exatamente, por exemplo, você vê no YouTube a retenção, você sabe exatamente onde a pessoa deixou de se interessar pelo vídeo ou se interessou mais pelo vídeo. E aí você consegue identificar uns pontos em comum ali que você vai replicando isso cada vez mais. Isso não significa que vai funcionar pra sempre também. Uma hora pode parar de dar certo e aí você tenta outras coisas, porque... o digital também tem dessas, né? O digital, ele muda constantemente, assim. É uma coisa impressionante, assim. De um ano e pouco que eu trabalho na SBCOP, tipo, os anúncios que a gente fazia quando eu entrei, hoje você fazer é jogar dinheiro no lixo, por exemplo, assim, sabe?
Sim, e pegando esse gancho até, inclusive, que você falou novamente da parte da conexão, às vezes a gente escreve um texto para um anúncio, é script para o especialista gravar. E aí a gente quer que ela chegue com emoção total ali, com alegria no vídeo. E se eu só entrego e a pessoa vai gravar, ela simplesmente grava reto, ou então, talvez não com a emoção que eu tava esperando quando eu escrevi, né? Talvez ela escreva, isso aqui. E aí, o que eu queria era, olá, seja bem-vindo, aquela coisa assim, que a gente imagina, e o que vai acontecer depois é justamente essa ligação com o audiovisual.
Oh, é importantíssimo isso que você falou. Porque assim, ó, de novo, né, a diferença entre o mercado audiovisual tradicional e o mercado audiovisual dentro do marketing digital é esse. No mercado tradicional, você tem uma atriz, você tem uma pessoa que está qualificada para interpretar o texto que foi passado para ela. No mercado digital, as pessoas não estão qualificadas para isso. São pessoas que fazem outras coisas e estão produzindo anúncios. Então, se você não tem essa conexão, você perde essa direção, exatamente igual você falou. Tipo, a pessoa ela não sabe qual que é a intenção, a entonação que ela tem que falar. Então, isso é um exemplo muito, muito massa.
Até eu quero dar uma dica para quem... Eu já dei essa dica para quem estava no estágio, né, daqui da SBCOP. Vou dar uma dica agora para todos que estão ouvindo aí o Copcast, que é o seguinte. Quando vocês escrevem o texto e vai passar para o expert, né, vocês têm que marcar tudo o que ele tem que falar. E se ele não for falar aquela parte, você tem que avisar antes. Ó, o que tá em amarelo você esquece, você não fala, ou você nem coloca e avisa antes. Alguma coisa ele precisa saber. Porque se ele só lê o que tá ali, ele pode ler até o que não deveria. No vídeo, né, na questão do vídeo que a Lili falou, é extremamente importante, que é o começo do vídeo, chegar com empolgação. Então, assim, se você precisa que a pessoa chegue com muita animação, ou que ela tem que quebrar um vidro, ou que ela tem que, sei lá, fazer qualquer coisa, dar um murro na cara de alguém, não sei, né? Mas avise, não só o seu expert, mas também avise, no caso que a Leila também falou no começo, o editor de vídeo. Você tem que ser parceiro do editor de vídeo, porque se ele não souber exatamente o que vai acontecer no vídeo, tá? E o seu expert também não fala nada, a coisa não acontece do jeito que você imaginou, seus resultados podem ser ruins, e a culpa pode ser sua no final. Essa que é a grande questão. A culpa ainda pode ser sua. Porque você não passou o que estava dentro da sua cabeça. Então você tem que avisar todo mundo. Cara, show de bola. Eu tive só dessa conversinha aqui rapidamente, eu tive vários insights aqui.
Olha a importância, né, da equipe de arte de vídeo saber do que você quer, ter clareza do seu objetivo da copy. Porque vamos supor que você manda pro expert, vamos falar, a pessoa que vai gravar o vídeo, e ela não tem a pegada porque não é dela, não é natural, tá? Não conseguiu a pegada que você queria. Mas se, vamos supor, a Leila sabe que a gente quer causar uma emoção, um efeito, cara, ela salva aquele cara, não salva, Leila? Ou fazendo corte, sei lá, se a pessoa faz muita pausa, ela de falar tá muito devagar, ela corta. Então parece que o cara tá mais dinâmico, entendeu? Corta a respiração. Como é que funciona isso?
Isso é uma coisa, inclusive, que eu ia comentar em cima do que o Robson falou, que são as partes mais sutis. Por exemplo, igual a Lili, vamos pegar o exemplo da Lili, né? Eu fiz um script e no começo eu quero que o expert fale mó animado, cara. Eu quero que ele fale mó animado. Se o cara, ele é um cara mais retraído, não adianta você falar, fala com animação, não adianta. O cinegrafista, normalmente, tá? Não são todos que têm, mas assim, pelo que eu vejo, por lidar muito com pessoas gravando, tem essa habilidade de deixar a pessoa confortável e de ver o que deixa ela mais tranquila ou não. Eu já fui gravar, isso não dentro do marketing digital, mas eu já gravei diversos documentários que a pessoa, cara, ela não consegue olhar pra câmera e falar. Só que o que ela tem pra falar é muito importante. Então eu fico do lado da câmera e ela olha pra mim. Então são coisas que só uma pessoa que é profissional vai ter a sensibilidade de fazer. E se essa pessoa que tá na produção não tiver ciente do que tá acontecendo, pra onde aquilo vai e esse tipo de coisa, você vai perder isso. Muito provavelmente. Você vai acabar perdendo esse extra, né, esse plus que o profissional pode te dar. Ele não é uma pessoa operacional. Ele sabe como deixar a pessoa confortável tipo, em frente às câmeras, por exemplo. Então você deixa de ganhar.
É, e eu acho que isso
sacada,
é tão rico.
Hein, Nath? Você viu essa sacada que a Leila falou? Tipo, se a pessoa não tá muito, né, adaptada, acostumada, né, tá nervosa, pô, eu fico do lado da câmera, a pessoa fala pra mim, porque ela não vai conseguir olhar pra câmera mesmo, então eu fico do lado da câmera e ela conversa comigo. Pô, isso é genial. Isso é show de bola.
É genial. E tipo assim, isso, eu tenho certeza. A Leila, por exemplo, ela é uma profissional super sensível. Ela iria fazer isso, mas nem todo profissional é. Então a gente tem que partir do princípio que nem todo profissional que tá ali, que vai gravar o vídeo, que vai fazer um design, uma arte, ele vai ter essa sensibilidade. Então é importante, é a nossa responsabilidade passar para esses profissionais para que na hora ali até a gente possa cobrar, né? Porque senão ele vai dizer, ah, você não me falou? É, realmente eu não falei, né? Então como exemplo que ela deu do Rafa. O Rafa chegou e falou, meu, essa é uma frase importante. Depois ele não poderia cobrar dela, que aí tinha que ter um destaque maior, entendeu? Então é um trabalho que se soma. Sabe o que eu pensei? Como é importante também? Às vezes filme. Cara, você vê um filme de terror, tira o som. Você pode estar lendo a legenda, que é só o texto. Não vai ter a mesma emoção. Não adianta um impacto, uma cena. Então, olha só. Né? É isso que eu penso, às vezes uma copy, por mais que ela esteja uma mensagem maravilhosa, linda, mas olha como que os elementos de vídeo, né, o take que faz, né? Às vezes até um, sei lá, uma cena de aventura no filme. Se você não pegar de um ângulo, às vezes uma expressão da pessoa, né, pra passar que, sei lá, que ela tá tensa, não sei. Não vai, você perde, você faz toda uma grande produção pra morrer na praia, sabe? Então é isso que eu acho que a gente tem que ver também a Copa como essa grande produção, como que a gente vai dar vida, porque a arte, a gente falava muito isso no começo quando entrou a equipe de arte, né? Tipo, dessa importância e como que a gente queria cada vez mais crescer esse casamento, né? Para que a gente pudesse ambos brilharem, né? Essa conjunção brilhar, como que a Leila vai pegar a pegada do copywriter, o que que a gente quer, e aí no final a gente tem um resultado que é bom para todo mundo. Porque ela fica com um mega vídeo, ou uma mega arte, sei lá, e a gente potencializa e toca mais as pessoas, né? Porque, gente, a gente compra com emoção e justifica com a ação. E não tem, pô, recursos de emoção com cores, com sons, com tudo que a arte pode fazer, meu, é incrível, né? Então eu prezo muito por esse casamento. E agora eu fico pensando o seguinte também. Nem, a gente tá falando aqui, a gente tem um cenário, a gente tem uma equipe de arte dentro da SB Cop. Facilita muito. Então, assim, se você puder trazer um cara pra trabalhar parça com você, sempre, ótimo. Mas se você também não puder, calma, também não está tudo perdido. Então, Leila, o que, que uma pessoa faz se ela não tiver, vamos supor, às vezes você trabalhou de freela com outras pessoas, o que, que facilitaria muito a sua vida? O que, que você espera? Porque a gente não tá usando o seu calçado pra saber. Mas se a pessoa buscou, hoje chega, cara, eu quero então mudar o meu relacionamento com um cara que faz vídeo que eu nunca vi na vida. O que, que eu posso fazer? Como que eu vou entregar isso pra ele? Pra que ele possa também ter um resultado maravilhoso e o cara entender o que ele quer, né? Afinal de contas.
Mais do que um profissional que tem a técnica de gravação, de edição, é importante você ter junto com você uma pessoa que tenha sensibilidade e queira fazer um trabalho bem feito também, né? Porque, assim, se você tá com um profissional que tá cagando pra você, que não tá nem aí, ele quer ganhar a diária dele ali, não importa o que ele estiver gravando, esse profissional, ele vai te sair caro. Ele é um profissional que, com certeza, vai te sair muito caro, porque você vai... acabar operacionalizando ele. A não ser, você até pode usar ele como uma pessoa operacional, só que esteja no set e comande a gravação e comande você que está por dentro do projeto, você que está por dentro da estratégia, você mesmo comanda a gravação e esteja supervisionando a edição e passando essas dicas para as pessoas. Mas assim, se eu tivesse hoje que contratar um filmmaker, principalmente um filmmaker, acho, eu prezaria muito mais do que a técnica uma pessoa que tivesse interesse no que você tá fazendo. Porque isso acontece muito. É muito fácil acesso a uma câmera foda, a esse tipo de coisa, um computador fodido, efeitos, transições. O que faz o diferencial é o objetivo do vídeo, é pra onde aquilo ali vai, sabe? Eu prefiro uma imagem de celular e a pessoa falando alguma coisa que tenha conexão comigo, que eu entenda, se for um anúncio que chame minha atenção, enfim, do que uma puta câmera fodida, imagem de cinema, e aí você vai ver assim, a pessoa tá, olá, tudo bem? Como vai você? É muito mais isso, sabe? Então, se você é o expert, comece você fazendo seus vídeos. Que aí você vai entender a dinâmica, você vai acertar e errar sozinho e vai aprender com isso. Depois que você dominar isso, você terceiriza para uma pessoa profissional, só que você ainda tem o controle daquilo, entendeu?
E é tranquilo, Leila? Você acha pro cara, tipo, que não tem experiência em edição, gravação, etc, tem algum, sei lá, algum macete, alguma dica para esse cara começar, o cara que é leigo? Tipo assim, eu quero começar a gravar vídeo agora. O que é que você recomenda, assim?
Então, depende muito do vídeo. Vídeo tem assim...
Sei lá, digamos que marketing digital, anúncio, vídeo pra YouTube e feed no Instagram.
Saiba o seu público, né? Primeiro de tudo. Saiba o que você tá vendendo bem, saiba o seu público e a sua essência. E disso, você vai tirar um conteúdo. Então, se você tá dominando mesmo, você sabe qual é o seu produto, pra quem é seu produto, você vai conseguir falar mais facilmente sobre aquilo, né?
Vai fluir melhor, né?
Se você não tem clareza na hora de gravar, provavelmente você não tem clareza do que você tá vendendo e pra quem você tá vendendo, assim, pelo menos na minha opinião. Se você não sabe falar sobre o seu produto. Então, gravar sozinho é um jeito muito bom de desbloquear, porque você tá sozinho. Então, o primeiro vídeo, você vai dar risada e falar, nossa, acredito que eu tô fazendo isso. O segundo vídeo, você vai fazer a mesma coisa, mas, cara, chegando na quinta vez, você já vai desenrolar, entendeu? E isso é um exercício que você faz. Mas isso também é assim, aí tem várias entrelinhas, né? Tem muita gente que não tem esse tino de gravar vídeo e nem quer. E tudo bem. Então você tem que achar um outro recurso que dê certo.
E Leila, a pessoa vai estar começando no marketing digital agora. Tem lá, o copywriter levou para ela um script enorme de vendas. Não tem como ela decorar. Tem que ser no TP. Ela nunca gravou no TP. Quais são suas dicas para não ficar um robozinho?
O que é TP, Lili? O que é TP? Explica o que é TP.
É TPM. TPM. Faltou o M.
É o equipamento que você coloca... o script, né, no computador, e ele transmite na sua frente e você fica olhando como se fosse pra câmera, mas você tá olhando pra máquina que tá passando as letras ali do script.
A Leila, ela é poliglota, fala aí, tele o quê?
Teleprompters.
Oh.
O TP nada mais é do que um suporte de, pode ser de, sei lá, não é aço. É um suporte assim... Ele tem um vidro aqui você bota um tablet, um celular que seja, ele vai refletir o que tá no tablet para esse vidro, e dentro desse vidro tem a lente da câmera. Então você vai ler e vai dar a sensação que você tá olhando para a câmera.
Inclusive, se você estiver escutando pelo Spotify, vale a pena você assistir no YouTube para ver o tanto que a Leila tá gesticulando explicando esse teleprompter.
Teleprompter.
Vai lá, qual que é a sua dica para quem não consegue ler, não virar robozinho ali lendo o roteiro?
Primeiro, leia o script. Parece besta, mas é o que mais acontece, a pessoa chegar na gravação sem ter lido o script. Parece besta, cara, mas acontece demais. A pessoa não lê o script. Não adianta. Se você você vai pra gravação e fala, putz, não, meia horinha antes eu leio, a não ser que você seja um ator profissional de Hollywood ou de Bollywood, não vai dar certo, entendeu? Então, primeiro, leia o script. E quem fez o script, né? No caso, o copywriter que faz, e você tem que trocar ideia com o seu copywriter, né? Tipo, o expert com o copywriter.
Sim, só uma observação em relação para os copywriters, em relação a script de vídeo, procure pegar o máximo possível do linguajar do especialista. Que aí você transmite isso no script, então para ele vai ficar mais suave gravar esse vídeo. Senão ele vai ficar muito, essa palavra eu não falo. Sabe, toda hora ele vai estar travando no meio da gravação. Então, quanto mais suave você fizer pra ele, mais rápido, mais fluido, mais natural vai ficar.
Uma coisa que a gente faz também, de vez em quando, é quando a pessoa, de jeito nenhum, tem os experts que eles já são muito fluidos, entendeu? Eles não precisam, tipo, se você botar um roteiro, você acaba com a raça deles, entendeu? Você acaba com a conexão. Então, qual que é uma forma também? É bullet points. Você pode só direcionar, você não precisa fazer palavra por palavra. Tipo, ó, aqui, fala da sua história quando você tava lá em Barbacena, sei lá. Aqui é uma hora de você, aqui você fala oferta, aqui você fala da dor tal, ó. Lembra de dizer, sabe tipo apresentação de PowerPoint? É tipo isso, você dá mais ou menos um resuminho do que é aquele trechinho e fala, e aí a pessoa consegue desenrolar, né? Tudo isso a gente vai aprendendo no, na prática, né? Porque a gente encontra pessoas de vários perfis, né? E a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Eu queria voltar só uma coisa aqui, a gente tem muita facilidade porque a gente tem um time de copy junto com arte. Então, quando a gente passa pra Leila, a gente já descobriu o jeitinho entre a gente de passar essa demanda pra que exploda, pra que seja uma coisa muito legal, que saia um vídeo legal, uma página legal, seja o que for. Só que, pra quem não tem esse relacionamento tão bom, de repente, vamos supor, eu como copywriter, vou contratar, terceirizar uma pessoa que eu nunca vi, como que eu posso, Leila, falar com essa pessoa pra que ela entenda? Então vamos supor que eu chego, eu nunca tive na vida, e eu chego e falo assim, Leila, é o seguinte, toma, tá aqui esse script, grava. Tá? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Tá aí essa demanda, pega. O que, que poderia ser feito diferente, né? Que, como que poderia chegar pra você, mesmo que a gente nunca se viu na vida, eu fosse terceirizar pela primeira vez, o que, que vai facilitar a sua vida e a vida de todo mundo que trabalha com vídeo? É, que informação que tem que ter ali? Ou o que, que é necessário para que você entenda o que é e possa desempenhar melhor o seu, né? A sua função, o seu papel.
Cara, uma conversa de 20 minutos com a pessoa que vai gravar já tá de bom tamanho. Nessa conversa, o que, que você tem que mostrar pro seu filmmaker? Que vídeo é esse? O que, que tá acontecendo nesse vídeo? Onde que ele vai? O que, que vai acontecer nesse negócio todo? E expor também os seus medos, entendeu? Então, se é você que vai gravar o vídeo e você acha que você tá travando e você não vai conseguir gravar direito e você tem receio, expõe isso pro seu filmmaker. Esse negócio de formato documentário, de dar um passo pro lado da câmera e conversar realmente com a pessoa responder olhando pra você, é um recurso. Se a pessoa não consegue TP, não consegue decorar, não sabe, trava, não sei o quê, isso é um recurso que o seu filmmaker pode te dar, entendeu? Que talvez você não pensaria nisso. Então, uma conversa de 20 minutos antes de começar um projeto, eu não recomendo que você troque muitas vezes de filmmaker. Tudo bem você trocar muitas vezes até você achar o cara que você tem sinergia ou a mina que você tem sinergia. Então, tipo, até você achar essa pessoa, tudo bem você trocar diariamente, assim, né? Cada lançamento, enfim, não sei qual foi.
Ou seja, você não quer sair da SB Cop, você tá dando uma direta pra gente que é melhor a gente ficar com você do que trocar.
É, exatamente. Eu queria deixar um beijo pra Paty do RH. Beijo, Paty.
Inclusive, a Paty, é legal a gente trazer ela aqui, né? Pra tirar umas dúvidas também.
Sim.
Sabe que surgiu uma objeção? Uma objeção não, uma dúvida. Por exemplo, toda profissão existe o ego, né? Você como copywriter, se você já tá ali se achando... Existem, né, gente? Às vezes tem o copywriter se achando lá o cara. E alguém chega pra meter o bedelho, ou seja, o cara divide e fala assim, ó, eu acho que aqui na sua copy não tá legal, ou sei lá. A pessoa pode se ofender. Trocando de lado, pra chegar e falar com um cara que eu nunca vi, que filma, e eu chegar e falar meio assim, como você falou, às vezes eu posso acompanhar o trabalho dele pra ter certeza que ele tá fazendo a emoção que eu quero. Ou falar o que eu quero que ele faça na filmagem. Eu posso estar também ferindo o ego desse cara, ou você acha que é muito sussa, assim, de se trabalhar? De repente o cara vai interpretar mal, tipo, ah, cara, eu que sei de vídeo, me dá esse script aí que eu faço do jeito que eu quero. Acontece isso no mercado ou é de boa?
Depende muito, né? Acho que uma coisa é você falar exatamente, tipo, ah, eu vou fazer um vídeo assim, então esse formato assim, que é o que eu quero e acabou. Pode ferir, sim, o ego da pessoa. De repente, não sei. Meu, não
tu dá
feria.
Um jeito de falar, né?
É, mas assim, tipo, acho que você não tem que falar exatamente o formato que tem que fazer e coisas técnicas. Você sempre tem que deixar espaço pro filmmaker dar a opinião dele. Então, nessa reunião que eu sugeri aí de 20 minutos sobre um projeto, você vai falar sua estratégia, você vai falar para onde vai esse vídeo, do que se trata, e o filmmaker vai falar, cara, olha, sei lá, de repente é legal a gente fazer um vídeo, é que eu tô com um mini documentário na cabeça, mas sei lá, um mini documentário. Ou, de repente, é legal você fazer um vídeo mais engraçado. Ou e esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é mais prático, do Breaking Copy. Quando a gente foi gravar o Breaking Copy, o Rafa e o Mazini, eles tinham a noção do que eles queriam fazer, já tinham a imersão pronta e tudo mais. Só que ninguém me falou o formato de vídeo que queria. Eles me falaram a ideia deles. E eles me explicaram que ia ser o evento e tudo mais. E aí o Rafa fez essa associação de Breaking Copy. Pediu pra Bru que, porra, salva todo mundo aqui dentro desse backup, pegar umas roupas de Breaking Bad. E era isso que a gente tinha, entendeu? Não tinha um formato de vídeo, não tinha nada disso. Não. Então o Rafa, ele me trouxe, o Rafa e o Mazini, no caso, me trouxeram a ideia, me trouxeram qual era o objetivo daquilo, qual era o objetivo daquele vídeo que eu tava gravando. E dentro disso, eu construí uma narrativa. Então, se dependesse deles, de repente, sairia um outro vídeo, completamente diferente. Então, eu acho que é você respondendo a sua pergunta agora de forma mais concisa. Você não quer ferir o ego do seu filmmaker? Então, dê espaço para ele contribuir também. Dê esse espaço para ele contribuir, entendeu?
Então, o importante aqui do que eu tô meio que levando, assim, é independente se você tem alguém dentro da sua empresa ou fora da empresa, mas a clareza, ela é bem-vinda, né? Você poder falar, olha, esse é o script que eu fiz, a ideia é essa, o objetivo é esse. Como aconteceu com você no Breaking Bad, que você falou, no copy? Breaking copy, que você falou. Então, a clareza é importante para que o profissional tenha liberdade criativa de fazer aquilo, de passar, ele é que vai saber qual a melhor forma de passar aquilo, né? Mas para que ele saiba a melhor forma de evocar aquela emoção, aquele sentimento e chegar ao objetivo da sua copy, você tem que ter a clareza de falar para ele o que você espera, né? E assim a gente consegue um bom relacionamento com ambas as partes, certo?
Certo, eu acho que é bem isso. É não tratar o profissional de vídeo como um profissional operacional, e sim como uma parte fundamental da construção da sua estratégia. Porque, afinal de contas, o anúncio vai ser vídeo. O vídeo de vendas vai ser vídeo. Então, vai ser vídeo. Então, se o vídeo não tá alinhado com a estratégia, não funciona.
Assim, gente, tem muito assunto pra falar. Muito assunto mesmo dentro desse âmbito de arte, de copy, de dia a dia. De como que a gente pode melhorar. Ver layouts que melhoram a conversão. Enfim, tem muita coisa pra esmiuçar. Hoje, eu acho que a nossa ideia aqui central era mais mesmo a gente despertar esse olhar, né, pra você que tá escutando a gente, da importância de você também se preocupar com o depois, né? O que que vai acontecer com essa copy, né? E acompanhar esse processo, né? Dar clareza pra pessoa que vai estar trabalhando ali, né, de arte, pra que vocês virem uma equipe, né? E, assim, inclusive, eu quero até pedir, se vocês tiverem mais curiosidades para saber sobre esse tema, sobre essa integração, meu, escreve, coloca, pode ser lá no Instagram, no direct, pode ser no YouTube, comentário, escreve lá, pergunta, conforme for, a gente traz novamente aqui a Leila, outras vezes, para a gente poder focar em outros pontos também desse tipo de relação.
Ô, Nath, eu posso só fazer uma analogia, que eu acho que talvez case, copy com vídeo, vou fazer uma outra analogia. É a mesma coisa assim, ó. Por exemplo, o Robson vai casar. Ele vai num cabeleireiro e ele não fala que ele vai casar. Ele fala, cara, faz aí o que você quiser. E aí o cara vai fazer cabelinho na régua, entendeu? Ele vai casar com a sobrancelha cortada, tá ligado? Então, tipo, o cara que tava cortando o cabelo dele não sabia por que ele tava cortando o cabelo. Se a pessoa não tá sabendo pra onde você tá indo, o que você quer com aquilo, acontece esse tipo de coisa, sabe? Vai lá e faz. Então, realmente, é um assunto muito profundo. É um assunto muito, muito profundo, assim. A gente nem entrou em anúncio, né? Eu trabalho muito junto com o Rafinha nos anúncios. E, nossa, só de anúncio, acho que dá uns... A Lili também, né? Dá uns 50 episódios aqui pra falar pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, tá aqui embaixo, ó. A Escoba vai botar aqui embaixo. O Instagram da SBCop, @SBCop, pra quem tá ouvindo. Manda lá no direct.
Com certeza, eu mesmo quero saber mais. Mesmo a gente trabalhando juntos aqui, é legal a gente entender a percepção, né, das pessoas. Até porque, por exemplo, já tirei várias sacadas aqui de coisas que eu posso melhorar ainda mais na nossa relação, né, da nossa equipe de copy com arte. Para encerrar agora esse assunto, eu queria saber um pouquinho de cada copywriter, o que que você tirou, assim, de insight nesse episódio de hoje.
Olha, Nath, o que eu tirei aqui é que, cara... Copy e filmmaker, né? Ô, Leila, é o nome, né? Filmmaker, esse eu não sabia.
Filmmaker, videomaker, fazedor de vídeo.
O cara lá que vai fazer o vídeo. É legal. Eu acho que assim, copy e filmmaker, a pessoa que vai fazer o vídeo, videomaker, não importa o nome, tem que ser igual um casamento bem sucedido, não mal sucedido, pelo amor de Deus. É um bem sucedido por quê? Porque a Leila falou muito bem aqui, estratégia. É o que vai levar o conjunto dos dois, do copy do vídeo, é o que vai levar ao sucesso do projeto.
Pra mim foi a questão do alinhamento, né? Achei muito legal a analogia que a Leila trouxe do Robson se casando, entendeu? Então esse direcionamento que você dá pro cabeleireiro na hora de cortar seu cabelo e pro videomaker faz total diferença. Então acho que é isso. Basicamente o principal insight que eu trago, enfim, que eu acho que tem que ficar pra vocês também. É fazer esse alinhamento sempre.
O insight que eu tirei foi não tratar o videomaker como um operacional, mas como parte da sua estratégia, você se reunir com ele, trocar ideia e acompanhar o processo, ele acompanhando o processo junto com você, para sair um resultado incrível, você vender muito, ganhar muito dinheiro.
É isso aí. Agora eu também queria escutar a Leila, né? Que ela deixasse aqui para você que tá escutando a gente, né? Como copywriter ou aspirante a copywriter, qual a dica, Leila, que você pode deixar aí pra que a gente possa ter essa relação aí legal?
Cara, seja próximo da pessoa que tá fazendo o vídeo. Da pessoa que tá fazendo a vitrine do seu expert show de você mesmo. É a pessoa que tá fazendo a vitrine ali, entendeu? Então, esteja próximo dessa pessoa. Você inteirando ela, né, como a gente falou aqui na estratégia, tudo funciona maravilhosamente bem, que... Filmmaker, ele não é uma pessoa que vai lá, grava e edita. Ele tem um conhecimento de formatos, tem um conhecimento de direção. E isso ajuda demais o direcionamento do seu vídeo e a conversão do seu vídeo. Ou se for um vídeo do canal no YouTube, a retenção do seu vídeo. E por aí vai.
Seja... Dando espaço pra ele vai brilhar ainda mais, né? Vai melhorar ainda mais.
Exato.
Toda a estratégia.
Traga pra perto. Seja brother. Abrace. Converse. Fala os seus medos, fala os seus problemas, fala o que você não quer passar, o que você quer passar. Abre seu coração. Abre seu coração, a gente é legal, cara. A gente é legal. É isso aí, um beijo.
E esse foi mais um episódio de Copycast. Se você curtiu, então segue a gente no Spotify, ativa o sininho no YouTube e também segue a gente lá no Instagram, @sbcop. E até a próxima.